Literatura viva. Palavras para sentir e se conectar.
No último dia 24, a invasão da Rússia no território ucraniano completou um ano. A Guerra da Ucrânia, como está sendo chamada, tem feito centenas de vítimas civis e aterrorizando moradores das grandes cidades daquele país com mísseis disparados contra quarteirões residenciais e bombas drones. Para além da brutalidade e violência que ela inspira, esta guerra tem alarmado todo o planeta, que é aflito diante dos desdobramentos que podem comprometer a vida terrestre, já ouviu o prenúncio de uma terceira guerra mundial e até de uma guerra nuclear. Se aqui estamos apreensivos, quem dirá os moradores da zona de guerra? É preciso fazermos o que está a nosso alcance para amenizar as dores deste conflito e pedir sua cessão imediata. Eu destaco a importante ação que a Fundação Araucária teve pela iniciativa da criação do Programa Paranaense de Acolhida a Cientistas Ucranianos. Por meio dele, as universidades no Paraná têm recebido mulheres pesquisadoras de diferentes áreas do conhecimento, já que os homens encontram-se proibidos de deixar o país. A UEL já recebeu duas pesquisadoras, sendo uma delas a escritora e professora Catarina Rodicki, do importante Instituto de Literatura da Academia Nacional de Ciências, cujo nome é Taras Shevchenko. A iniciativa, além de conectar grupos de pesquisa, permite compreendermos melhor como se processa a cultura e, principalmente, o mundo literário na Ucrânia em período de guerra. Tenho conversado bastante com Catarina sobre, para nós brasileiros, a desconhecida literatura e vida literária ucraniana. E tem sido recorrente em sua fala a expressão literatura como arma. Para mim, que vejo a literatura como promoção da cultura da paz, fiquei intrigado e tenho questionado em que medida os pesquisadores e escritores ucranianos têm empregado essa expressão. Segundo Catarina, pensar a literatura como arma significa criar um mecanismo de proteção da identidade ucraniana, por meio da literatura e também de outras linguagens artísticas. Ainda de acordo com ela, num contexto de guerra, o número de pessoas com armas letais cresce exponencialmente, e artistas têm buscado na arte uma arma que possa proteger sua cultura e sua língua, a qual sempre esteve sob a ameaça dos russos. Utilizar a literatura como arma significa entender como transcorreu o processo de produção literária ucraniana, em que os autores foram obrigados a escrever em russo ou não tinham a permissão para publicar suas obras, ou ainda sofriam uma espécie de estrangulamento econômico, não disponibilizando de recursos para a edição de seus livros. Entre os escritores representativos da resistência da literatura ucraniana está o próprio Taras Shevchenko, que dá nome ao instituto onde trabalha Catarina. Antes de falar do papel e da importância de Shevchenko, é importante lembrar que a Ucrânia esteve sob o domínio do Império Russo de 1654 até 1917, sendo que, por um período de apenas 2 anos, tornou-se independente, voltando a ser dominada pela República Socialista Soviética em 1919, algo que permaneceu até a queda do Muro de Berlim em 1991. Shevchenko é originário de uma família pobre e escreveu poemas de fundos sociais. tratando da realidade ucraniana durante o imperialismo russo. Por conta de seus poemas, ele foi condenado à prisão e a servir o exército por 10 anos no Cazaquistão. Foi proibido de escrever na língua ucraniana e também de pintar a paisagem de seu país de origem. Seus poemas somente puderam vir à luz porque ele os escrevia na prisão e os guardava em seus sapatos, fazendo chegar clandestinamente a seus amigos. Após cumprir sua pena de serviço obrigatório no exército, não teve autorização para retornar na Ucrânia e foi obrigado a ir para São Petersburgo, cidade onde morreu em 1861. Taras Shevchenko deixou apenas um livro, Kobza, que é um tipo de menestrel que toca uma viola, a Kobza, e canta para o povo. Seus poemas reproduzem a memória ucraniana, colocando-se veementemente contrários ao massacre cultural imperialista russo. Não há traduções do livro para o português. Aliás, este é o projeto que estamos desenvolvendo aqui na UEL, juntamente com Katerina Rodick, uma antologia de escritores ucranianos com identidade ucraniana. Eu leio um breve poema de Shevchenko, intitulado Pensamentos, que foi pensado de um site português em homenagem à cultura ucraniana. Corre água até mar azul, mas daí não sai. Procura Kozak o seu destino, mas não acha nada. Foi Kozak para trás do sol posto, brincar mar com ondas, cantar coração do Kozak. Pensamento outro. Onde vais, sem perguntares, para quem deixaste pai e mãe que já são velhos, namorada nova? As pessoas não são aquelas lá. No momento do desterro, Shevchenko empenha sua palavra como defesa de uma nação que não se percebe como russa, cuja língua e identidade são diferentes e resistem há séculos, primeiramente contra o domínio imperialista, depois soviético, e agora contra as tratativas megalomaníacas de Vladimir Putin. Este foi Taras Shevchenko e eu sou Frederico Garcia Fernandes. Acompanhe sempre que puder nossa coluna. Aqui, a literatura é sempre viva.
Literatura Viva. Palavras para sentir e se conectar.